E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e dá uma conferida. Tamo gravando. Tamo
Beleza.
junto já. Dedé, que honra. Obrigado, mestrão. Que satisfação ter um dos ícones, né, no podcast. Eu agradeço demais. Como é que tamo aí?
Nada, prazer é todo meu. É sempre bom estar falando com, dando essas entrevistas e falando um pouco da história, né? Do
Isso,
que já
pô, mas
passou.
eu queria falar de história, eu queria começar lá de trás, porque eu acho que a galera vê o Dedé hoje e o sucesso da Nova União, né, com toda a parada de MMA e meio que esquece que o Dedé vem lá de trás, ganha a faixa preta do Carson Gracie. Como é que foi essa história? Eu lembro que você treinou com alguém até a faixa marrom, eu não vou lembrar o nome agora. E aí o Carson meio que abraçou, você ficou sem treinador, não foi? Conta essa história pra gente um pouquinho.
Então, na verdade, eu comecei aos 17 anos, né? Meu intuito era só fazer musculação, não sabia nem o que era jiu-jitsu. E aí me deram a oportunidade, nesse pacote que eu fiz da parte de musculação, de ter uma luta, e eu escolhi o jiu-jitsu sem nem saber o que era. E aí, meu primeiro professor foi o Rodrigo Vieira, né? Ao qual eu fui da faixa branca até a faixa marrom.
Ele era aluno do Rickson, não era?
Isso. Na verdade, ele é faixa preta do Hollis. E quando o Hollis faleceu, ele foi treinar com o Rickson.
Entendi.
Ele chegou uma época que ele foi mandado embora dessa academia, que era perto da minha casa, e alugou um horário no Carson, e eu comecei a treinar com ele lá, né? E aí chegou uma época que ele recebeu a proposta para dar aula na ilha, e para mim ficava muito longe, porque eu fazia faculdade, eu tinha que ir, não tinha, era impossível para mim, né? Não tinha carro, era condução, duas conduções para ir, três para voltar, então era uma complicação danada. E aí o Carson, ele conversou com o Carson, sabendo disso, me convidou para dar aula com o pessoal juvenil, do pessoal juvenil dele. E eu acabei ficando treinando lá no Carson também, por conta disso, até pegar a faixa preta.
Que massa. E naquela época você já competia, você pensava nisso, ou era só tipo, ó, vou.
Não, eu competi jiu-jitsu direto.
Entendi.
Competi todos os campeonatos, praticamente.
Que massa.
Né? Então, quer dizer, a gente estava sempre nas competições, mesmo na época do Rodrigo, né, até a faixa marrom e depois da marrom para preta. Se não, lá no caso, se tu não competisse, você não nem pensava em
No
faixa.
parte do tio. Como as prioridades mudam também, né? Tipo,
Sim.
de hoje em dia. Antes era tipo. Acho que o foco era o time, né? De
Sim.
competição. Não era academia. Ah, vou lá dar um treino só e tal.
Não, é.
E
Não
aquela coisa,
existia isso.
e a honra de poder fazer parte de um time grande e tal, né? Os caras escolhiam, né? Tipo, ó, você não vai fazer isso, você tá fora do time. Eu tava conversando esses dias, eu não lembro com quem que foi, eu não sei se foi com o Saulo ou com alguém. E a gente tava falando, cara, como é engraçado, porque antigamente você fazia um negócio que o professor não gostava, o cara expulsava do time e acabou, né, cara?
Sim.
É
Com
outra.
certeza você nessa época você ou estava junto ou estava fora, né? A verdade é essa,
É,
né?
exatamente.
Ou nadava para o mesmo lado, né? Ou o nego te tirava fora da piscina.
E como é que vem a história da primeira academia? Como é que você a história
Então,
da Nova União é bem legal, né? Quando começa.
bem.
Mas rolou um atrito quando você fala assim, ó, tipo, vou sair daqui, vou abrir minha academia. Como é que
Não, na verdade, eu abri minha academia no Flamengo, Né? Na verdade, eu comecei a dar aula no Flamengo, numa academia de ginástica. Né? E aí, quando meu pai faleceu em 90, que eu montei minha primeira academia, um estúdiozinho bem pequeno.
Porque o Carson, era um cara, o Carson era um cara difícil para esse tipo de coisa, assim, muito delicado.
Cara, eu não tive esse problema. Esse foi um problema que eu não tive com o Carson, porque em momento nenhum eu trouxe ninguém do Carson para treinar comigo. Todos os meus alunos foram feitos de pessoas que moravam ali no Flamengo, que não iam no Carson, não sabiam nem o que era jiu-jitsu. Então eu comecei uma equipe do zero mesmo. Né? Então ele nunca viu problema com relação a uma concorrência a ele. Né?
Entendi.
E então, nesse problema com o Carson eu nunca tive. Entendi. Ele sempre até incentivou, porque ele falava que os meus garotos eram duros, não sei o quê. Eu, com esse problema com ele, eu nunca tive realmente.
Ah, que massa. Tá, mas e aí? Aí você, em 1990...
Aí eu montei a primeira academia, eu era faixa marrom ainda, né? E aí, nessa época, um pouco antes do meu pai morrer, eu peguei a faixa preta, né? Então, depois que meu pai morreu, eu tive que realmente... procurar um espaço para começar a ganhar dinheiro realmente e para tentar crescer, né? Uhum. E foi o que eu fiz, consegui um espaço pequeno, aí deu problema com o negócio de legalização de alvará, aí eu fui para um outro maior, que era o famoso Sobradinho, né? Que era na esquina da Praia de Botafogo, e ali minha equipe realmente começou a crescer, né? Até que em 95, né? Eu e o Del, a gente sentou, a gente, por um motivo, a gente já se conhecia bem de competição, e se dava muito bem, então chegou um campeonato que eu não pude ir, eu pedi para ele botar os alunos, os meus alunos pela equipe dele, e isso aconteceu alguns meses depois do inverso, né? Entendi. E nas duas vezes que a gente fez isso, a gente foi super bem na competição, uma a gente ficou em segunda, a outra a gente ganhou, e a gente começou a maturar essa ideia de unificar e criar um time entre
porque
nós dois.
A equipe menor, não que não tenha os caras duros, mas a chance reduz bastante, né, de
chegar. É por causa da quantidade de atleta, né? Você não tem atleta para estar colocando em todas as categorias. Né? Sim, por mais que você tenha muito atleta, você não consegue completar todas as categorias. Né? Você pensa do galo ao pesadíssimo, mais absoluto, em cada faixa, né? Isso a gente só falando de adulto, você tem que ter 40 caras, né? Um em cada categoria, certinho, que esses caras cheguem. Então, quer dizer, isso, só as equipes grandes, muito antigas, conseguiam fazer isso.
Exato.
A gente que estava chegando naquele momento ali, não tinha essa quantidade de atleta pronto em cada categoria para ganhar e chegar.
Entendi.
Mas quando a gente unificou, a gente conseguiu fazer isso, e aí a gente tinha uma grande vantagem. Né? O Del trabalhava muito bem as crianças, até a faixa roxa, mais ou menos, ali, adulto, que é quando ele começava a ter um pouco de carência, porque o pessoal começava a querer trabalhar, os pais obrigavam, o pessoal do subúrbio, então tinha uma cobrança maior em casa. E eu era o contrário, eu tinha, do juvenil para o adulto, uma equipe muito grande, né? E os meus adultos continuavam mais. Né? Então, depois que a gente unificou, a gente pegou desde a criança até o adulto ali, e essa renovação foi seguindo, entendeu? Então, quer dizer, pra gente foi um gol de placa quando isso aconteceu.
Uhum. E aí, é quando surge, junta as duas equipes e surge a nova união.
Exatamente, exatamente.
É? Pô, que massa. Aí você, logo depois disso, vocês foram um dos pioneiros, né, de trazer estrangeiro para treinar no Brasil, que também é um ponto sensível, né, na tua época lá, principalmente, né, porque o jiu-jitsu é nosso, tal, não tem que ensinar os caras, tal. Aí conta um pouquinho da história, você traz BJ Penn, você traz o...
Então, na verdade, o BJ, ele veio para um campeonato mundial aqui, na faixa azul, representando a Gracie Barra. Só que ele começou a treinar no Havaí com um aluno meu, que é o Renato Veríssimo, Renato Charudo, né? E aí ele passou um tempo em São Diego, acho que é San Diego.
Uhum.
E é com o Ralph, né, com o Ralph Gracie.
São Francisco, então.
É. E aí o Ralph foi mandando os atletas dele e o BJ veio nessa leva e entrou pela Gracie Barra, porque era todo mundo Gracie Barra ali, né, da família Gracie. E aí o Ralph e o Charuto, o Renato Veríssimo, trouxe o irmão do BJ que tinha ficado no Havaí treinando com ele lá e eram faixa branca para ver o BJ competir.
É.
Só que quando chegou no Brasil, o Charuto virou para ele e falou: cara, já que você tá aqui, eu vou te dar azul, tu compete logo no campeonato.
É.
E era uma categoria acima da dele, era um peso leve o irmão dele, né? E aí aconteceu que o BJ chegou na final e pegou um atleta meu, o João Vitorino. E o meu ganhou do BJ. E para piorar a situação do negócio da Grace Barra ali, o irmão dele, que era faixa branca que pegou azul, foi campeão no leve. Foi campeão mundial no leve. Chegou aqui de branca, pegou azul e o irmão foi o campeão e o BJ, que estava tudo pronto para ele ganhar, não ganhou.
Putz.
E aí, quando eles voltaram, aí o BJ resolveu voltar para o Havaí e começar a voltar a treinar com o Charuto lá. E aí, no ano seguinte, já na faixa roxa, ele já veio para treinar com a gente e competir pela nossa equipe.
Entendi,
Então,
entendi.
foi assim que aconteceu.
E aquela história do John Lewis, que ele luta com o filho do Carson e o Carson fica
Então,
puto, e aí rola todo.
Quando o John Lewis me procurou para treinar ele, já essa luta já tinha acontecido, né? Me procurou um tempo depois, porque ele queria crescer no MMA e tinham me indicado muito bem por conta disso, não sei o quê, da equipe de jiu-jitsu.
Em que ano
E
foi isso, Dedé?
foi 95, acho,
95,
96. É, 95, 90, acho que foi 96.
tá.
Foi 96. E aí ele me chamou, fui para os Estados Unidos, né, me convidou para ficar lá, fiquei lá 15 dias. Aí voltei para o Brasil, não, fiquei lá quase um mês. Aí voltei para o Brasil, tirei o visto canadense, porque ele ia lutar no mês seguinte no Canadá, e fui para a luta dele lá. E ele foi super bem na luta, ganhou, finalizou lá o cara. E aí, a partir daí, eu comecei a ter uma convivência bem maior com ele e ir mais vezes para os Estados Unidos para treinar ele. Inclusive, ele veio para o Brasil para treinar com a gente. Quando ele foi fazer a primeira luta com o Minasato, que era o japonês da época lá no Japão, que ganhava de todo mundo, não sei o quê. E ele ficou aqui com a gente 40 dias treinando, né? E aí empatou com esse japonês lá também, mas sobrou na luta. Mas era empate porque não teve nocaute nem finalização. Cara, quando o cara veio pra cá, e aí começou aquele buchicho todo de, pô, não pode, o cara era o filho do cara, daqui a pouco o filho do cara vai ter que lutar com o cara de novo. E aí muita gente que não sabia nem do que estava falando começou a falar besteira. E eu fui o primeiro a dizer, falei, cara, primeiro ninguém paga as minhas contas, né?
Exatamente.
Nunca ninguém foi me botar dinheiro no bolso para deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Segundo, que amanhã vai todo brasileiro que vai tiver uma academia vai começar a dar aula para um gringo. Isso a gente está falando de gente que mora no Brasil, mas daqui a pouco vai estar muita gente morando fora.
Sim.
E os caras vão começar a dar aula. Então, isso é questão de tempo. Aí, nego, não, isso não vai acontecer. Os caras, a gente nunca vai ensinar o jiu-jitsu para os caras. Eu falei, cara, eu não vou mudar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E, tipo assim, e aí houve realmente essa rusga com o pessoal lá do Carson, com o próprio Carson, né? A ponto de me chamar de Creonte, porque eu estava treinando.
Eita, essa daí é famosa, né? Essa
É,
daí é foda.
o cara que tinha lutado com o filho dele, mas, cara, e foi passando, a vida seguiu. E eu continuei caminhando, eles também. Ninguém parou a vida. O que esperava do John Lewis um dia desafiar o filho do Castro nunca aconteceu. Ele cumpriu o acordo que eu tive com ele o tempo todo, nunca quis lutar com ninguém na família Gracie. Ele chegou a abrir mão de disputar um título na categoria de 70 quilos com o Ralph, que era o campeão, para não ter que
Caraca.
lutar com o Ralph. E aí o evento acabou lutando, abrindo uma categoria de 77 quilos. Para ele lutar, ele perdeu essa disputa de título, que era uma categoria muito mais pesada que a dele. Ele perdeu para o Kenny Mandey, né? E justamente para cumprir tudo aquilo que ele tinha me combinado comigo, entendeu?
Era uma outra época também, né? Eu acho que essa parada do Carson de. Ele foi evoluindo junto com a arte também, né? Não tem jeito. Você pensa assim, pô, primeiro UFC ali, os caras tudo fechado, né? O jiu-jitsu é nosso, não sei o quê. Era só questão de tempo mesmo até. Aconteceu o que você falou, né? Falou,
Sim,
porra, vai tá
não
todo
tem,
mundo
não tem, não tem.
ensinando todo mundo aí, já já, né?
Exatamente, exatamente. Esse negócio mesmo, tipo assim, e pra gente da Nova União só teve vantagem, né? Você vê, eu fui depois da família Gracie do Marco Rua, o primeiro treinador a colocar um atleta no UFC 9, cara. Foi o Rafael Carino, lutou no mesmo dia do Amaury Bittetti.
Caraca!
Então, tipo assim, o Amauri era, além de ser um super campeão, vinha da academia do Carça, né, do nome Gracie. Então, fora de alguma coisa vinculada aos Gracie ali, a nossa equipe foi a primeira equipe que botou no UFC 9 um cara que entrou lá e ganhou.
Caramba.
Então, quer dizer, é o que essa semana mesmo eu estava em Las Vegas, no UFC lá, e eu conversando com o pessoal que já está há muito tempo no UFC, né? E aí ele falou, cara, vocês já estão aqui bastante tempo, né? Eu falei, já tem bastante tempo. Muito antes
Então,
de você pensar em MMA.
é, exatamente.
Aí, quando eu falei que estava lá desde 96, ele falou, caramba, nem sonhava em trabalhar nisso aqui.
É, puta merda, desde o UFC
A gente
9, né?
provavelmente, cara, é a equipe mais antiga, né, fora a Academia Gracie, de colocar atletas no UFC, né? E se manter num auge, né? Você vê, o
Sim.
nosso primeiro atleta foi o Rafael, ganhou, e de lá para cá a gente continuou criando novos atletas e mantendo uma quantidade de vitórias boas, de trazendo novos atletas, né? Fazendo sempre novos talentos, trazendo novos talentos para a competição.
Exato. E o UFC teve altos e baixos, né? Aqueles primeiros anos do UFC era muito legal, era novidade e tal, não sei o quê. E aí dá uma caída braba, né? Porque eles tiveram um monte de dificuldade aqui com licença e evento. Porra, tem eventos históricos que cancela, tipo, numa sexta-feira, né? E eles têm aquela história. Eu acho que era aqui em Nova York, acho que em Buffalo. Eles receberam a notícia um dia antes que não ia conseguir o evento, carregaram tudo num caminhão e mudaram tudo. E aí surge o Pride, né? Como é que foi aquela. É, você de colocar os caras cedo lá no UFC? Você tinha gente no Pride também? Você lutou no Japão no começo dos anos 90 também, não foi?
É, na verdade, eu lutei em 98, né?
Ah.
Eu peguei esse mesmo Rumi Nasato que o John Lewis empatou e depois lutou no ano seguinte com ele e perdeu, que era o cara do Japão, era o número um do Japão. E aí eu nocauteei ele lá. E a partir disso, tipo assim, eu tive muita entrada no Japão por conta disso, né? Eu era um nome bastante considerado no meio japonês. E depois que eu comecei a levar os atletas lá e os atletas continuaram a vencer. Então as portas se abriram assim, escancaradamente. Nosso problema é que a gente não tinha contato para colocar dentro do Pride, né? A
É,
nossa
o Pride era
categoria.
uma panelinha fechada ali mesmo, né?
Põe fechado nisso. Então a gente nunca conseguiu esse contato para poder ter um atleta no Pride.
O que que você acha que era? Porque tinha, sei lá, quatro, cinco academias aí. Não necessariamente. A galera pensa muito nos Gracie. Ah, era só Gracie que entrava lá. Não era bem assim. Tinha a Shootbox, né? É, e você acha que isso era do japonês, de ser tipo, ó, é isso e é isso. Quem for de lá vem, quem não for a gente não quer. E
Cara,
pensar.
eu acho que, como sempre, o empresário faz muita diferença, né? Você tem um empresário que tem entrada, que tem um contato com o presidente, essas coisas todas, te leva, a verdade é essa, te leva para lá, entendeu? Então, isso faz muita diferença, entendeu? E a gente não tinha, né? O contato
Sim.
era eu, uma pessoa aqui, outra ali, a gente tinha em contato com os eventos menores, mas a gente nunca conseguiu ter a entrada no Pride,
E é uma
entendeu?
loucura que jogaram. Pô, os caras falam que tinha dinheiro da máfia lá no meio e tal. É
Sim.
notório, não estamos fazendo breaking news aqui, porra. E é uma loucura o que aconteceu, né? Porque aí você fala, você tem uma entrada no UFC e não tem no Pride. E a época do Pride, ele acaba que engoliu um pouco o UFC, que foi bem naquela época de queda do
Sim.
UFC, né? E, porra,
É.
os caras nunca ganharam dinheiro lá. Os caras estavam pagando US$ 1 milhão no ano 2000 ali, cara, de
É, o
bolsa, né?
negócio todo é que o UFC ele tomou um monte de porrada no início ali, até por não saber como conduzir, era um esporte novo. Então, o pessoal, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo muito contato, eles não estavam conseguindo descobrir o gatilho para virar o UFC e explodir. Até que veio o TURF, né? O TURF foi o
Isso.
gatilho do UFC para poder explodir no negócio. E aí, quando
Exatamente.
isso aconteceu, aí, meu irmão, aí foi só, meu irmão, uma
Verdade.
subida ao céu, né? Verdade é essa.
E a história do Tuf é massa, porque eles estavam perto de largar a mão de novo, né?
Sim.
Já estava no segundo dono, e os irmãos, os Fertittas já tinham perdido, sei lá, US$ 200 milhões e continuava botando porque gostavam, né?
Era muito dinheiro, é. Eles sempre gostaram. Eu já conhecia eles antes deles comprarem o UFC. Na verdade, esse John Lewis dava aula para eles de jiu-jitsu, né? Lá
Ah, que
dentro de um
massa.
cassino. Então, eu já conheci o Dana White, já conheci o Lorenzo, os irmãos todos ali, por conta disso, entendeu? Toda vez que eu ia a Las Vegas, eu acabava encontrando.
Entendi.
Então, eles sempre gostaram até que vieram comprar.
E manteram rodando por amor mesmo, né? Puta merda.
Sim, até virar o jogo,
É.
pô, perderam muito dinheiro,
Pois
né?
é.
É o que eu falo para todo mundo, né? Os caras merecem e mereceram ganhar cada centavo do que eles ganharam. Porque
Daquele
só
assim, da
quem.
venda dos 4 bilhões, certeza, né?
É.
Porque, porra, porque.
Porque. Só quem tem empresa sabe o que que é. Meu irmão, você acreditar no negócio, tá dando ruim, e você passa ano a ano investindo, perdendo seu tempo e botando dinheiro.
É.
Quer dizer, quando dá certo, aí os caras falam que o cara exploraram os atletas, não sei o quê. Mas quando estava dando errado, não tem, apareceu um atleta falando, vou te dar um dinheiro aí para manter o evento.
É, outra.
Então, quer dizer, enquanto estava ruim, não apareceu nenhum atleta desse que fala que os caras exploram para dar dinheiro. Né? A
É
verdade é essa.
verdade, é
E
verdade.
depois que vira brincadeira, fala que os caras estão explorando, tá de sacanagem. Então vai lá e faz o que os caras fizeram, pô.
Pois
Faz um
é.
evento. E bota dinheiro até mesmo perdendo não sei quantos milhões e continua acreditando até que um dia vire.
Pois é, ou começa a pagar bolsa milionária e vira. E não tô cagando em boxing. Eu particularmente, não sou fã de boxing, mas o boxing é uma zona. Você olha lá, tipo, tem 30 campeões de cinturão diferente. Por isso que perde a graça, entendeu? Eu acho que o MMA ainda tem uma nostalgia por trás, aquela parada da honra. E eu acho que isso é primordial pra gente. Voltando ali um pouco, essa parada do UFC aqui nos Estados Unidos, eu acho que eles começaram errado, né? Com aquela coisa de apenas um sairá vivo, aquela. E eu acho que isso chocou um pouco e dificultou bastante. Porra, eu lembro, eu era moleque, a gente alugava fita do UFC na locadora junto com aquele Faces da Morte, ficava no cantinho da locadora lá que ninguém queria ver.
É, na verdade, o que aconteceu, né, com a criação do Rory, ele quis fazer do mesmo jeito que a família Gracie fez no Brasil, né, no começo, de sair desafiando todas as artes marciais, né,
Isso.
e mostrar que o jiu-jitsu era a melhor arte. Então a ideia dele, de quando começou o Ultimate, foi exatamente essa, você vê. Ele botava num GP um cara do karatê, um cara do sumô, para provar que o
Isso.
jiu-jitsu, mesmo com um cara franzino, magrelo ali, dava porrada em todo mundo.
Exatamente.
Então, o objetivo dele ali sempre foi demonstrar a eficiência do jiu-jitsu. E conseguiu, né? Nessa época aí, você falava do Royce nos Estados Unidos, meu irmão, o cara era o Deus.
É verdade,
Ninguém
exatamente.
acreditava que um cara daquele porte físico pudesse dar porrada nos monstros que ele pegou.
É.
Entendeu? Então,
E
quer
se.
dizer, a partir do momento que isso deu certo, chamou muita atenção. Só que as comissões atléticas de boxe, elas começaram a ficar com medo do crescimento daquilo esvaziar o público do boxe
E
para lá.
corrupção total aqui, né?
É, e aí você não consegue fazer uns eventos desses sem ter a comissão atlética do seu lado. Você vê,
Exatamente.
o pessoal usa até hoje uma comissão atlética de boxe para fazer eventos de MMA, que na minha cabeça não existe, cara.
Ah, nossa, isso daí é.
Você bota, com licença da palavra, uns merda para arbitrar, que não sabe nem o que é uma chave de braço, um estrangulamento. Eu não digo nem o cara que está lá no meio. Eu digo o cara que está sentado, meu irmão, julgando a porra da luta para dar um resultado. Já vi
Exatamente.
várias vezes os caras errarem.
Exatamente. Porra, e
Entendeu o que eu
morando
quis dizer?
aqui, Dedé, morando aqui, eu sei como é que funciona a parada aqui. Meu irmão, é comissão atlética, é funcionário público. É assim, o Paul não pode trabalhar hoje. Liga pro John aí e vem o John. Ah, o John nunca fez luta, não tem importância. Vai lá e quem se achar ganhou. Certeza que não é público jamais, mas certeza que é assim, porra. Eu trabalho com empresa aqui, eu tenho empresa aqui, eu trabalho com outros órgãos. É assim. O nível de profissionalismo é praticamente amador. Amador é muito alto, inclusive, de
É,
falar absurdo.
o problema todo é que não tem uma pena para uma situação dessa que é comprovável. Existe um protecionismo muito grande dentro da comissão atlética e as próprias regras que eles criaram Eles não te dão a oportunidade de mudar um resultado. Se você pegar e ler quais são os motivos para a mudança de um resultado, você nem entra para poder pedir, porque não acontece.
Não vai
Entendeu?
rolar, né? É.
Não vai rolar, né? Ah, o cara tem que estar de colonho com o cara para ter uma vantagem. Tem que ter um envolvimento de dinheiro do árbitro para beneficiar o outro. Fora isso, ah, o cara fez uma merda de arbitragem. O cara, meu irmão, quase nocauteou, quase matou o cara. Se eu achar que o outro é mais bonito e achar que o outro merece ganhar, não tem quem mude o resultado da luta.
É verdade.
Isso é um absurdo. Isso acaba com o esporte. Os caras não conseguem entender. Eu já tive atleta, cara, que ganhou uma luta descaradamente, né? A ponto do bispo falar, cara, eu nunca vi uma luta tão roubada dessa na minha vida. E o cara ter sido mandado embora porque era a segunda derrota do cara. E o cara foi mandado embora, perdeu o emprego. O cara
Caraca.
fudido, que chegou no UFC, com a oportunidade de mudar a vida da família dele. Meu irmão, o cara se estrepou por um árbitro,
Ah, é
que às vezes
foda.
não sabe nem, meu irmão, fazer nada, não sabe derrubar, não sabe estrangular, só sabe boxe. Essa é a verdade.
É, exatamente. E mal é má, às vezes, hein? Não é nem nessas, não. Escuta, e aí de curiosidade, numa situação dessa, por exemplo, você não pega o telefone, liga pro Dana White e fala assim, pô, bicho, dá uma força aí, quebra o galho. Como é que funciona essa parte
A
de
gente,
burocracia? Ou você
cara, o
não
que que
se
acontece?
mete?
Não, a gente não tem como fazer isso, porque a primeira resposta que bom dar pra gente, seja o Dana White ou qualquer outro, cara, a gente é só o show. Quem é arbitragem são eles, tem que reclamar com eles. Né? Então, ou, por exemplo, hoje o show tô aqui, o show tô no Brasil, a gente contrata a Comissão Atlética na CAB, e qualquer problema que tenha com algum resultado de luta, se o atleta chegar para mim e falar, cara, eu não posso fazer nada. Você tem que conversar com o pessoal da Comissão Atlética. Se eles voltarem o resultado, eu vou bater palma e vou achar ótimo. Entendeu? Mas eu não posso
Entendi.
fazer nada, eu não posso reverter uma situação de um resultado errado ou certo. Entendeu?
Fica mais ou menos na mesma situação,
É
assim, né?
igual. É igual a Comissão. Acabe aqui, é.
Não, mas eu
É
tava falando
julgador do
não de reverter o resultado da luta, mas numa situação dessa, por exemplo, ah, mandaram o cara embora. Você não pode falar, porra, bicho, dá uma força aí, caralho.
Cara, a gente pede, mas resultado é resultado, né? É o que eu falo para todo mundo, né? Eu prefiro ser vaiado, mas sair com a vitória, do que ovacionado com a derrota. Porque no dia seguinte, o nego só vai ler lá no Sherdog, ganhou ou perdeu? Perdeu. E aquilo ali vai ficar pro resto da tua vida ali. Ninguém
Mas
vai
isso tá
lembrar se tu
mudando
foi
um pouco, você
vaiado,
não acha, Dedé?
ninguém vai lembrar se tu foi ovacionado, só vai lembrar que tu perdeu ou tu ganhou. É isso.
Mas você não acha que isso, essa mentalidade, ultimamente, que eu digo assim, de 3 anos pra cá, talvez, o cara que sai pra porrada mesmo, você pega, por exemplo, o Justin Gaethje, eu vou usar o Justin Gaethje como exemplo, eu não tô falando que o recorde dele é ruim, nada, porque o recorde dele é bom. Mas ele é um cara que ele estreou no UFC e ele fez, sei lá, quatro lutas, chegou a ficar 2-2 ou 3-2, alguma coisa, porque ele vai pra porrada. Foi nocauteado pelo Poirier, foi nocauteado, acho que pelo Ed Alvarez também. Não, 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 enfim, você tá entendendo o que eu tô falando? Sabe? Aquele cara que vai pra porrada, mesmo que o cara perde, apesar de ficar no recorde dele lá, eu concordo, mas eu acho que o público hoje consegue dar uma segurada. Você viu esse menino que foi mandado embora e os caras estão falando, ah, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o UFC meio que falou, não, a gente não vai mandar ele embora mais, não. Aquele cara de Abu Dhabi lá que teve aquele.
É difícil você saber o que passa por trás dos bastidores para uma demissão ter uma outra mudança e trazer o cara de volta,
Eu acho que o
né?
público tem pesado bastante, não, você não acha? A opinião pública, tipo, ah, os caras gostam desse cara. Tipo um cowboy, por exemplo. É um péssimo exemplo, porque é um cara de história no evento e tal, mas você pega um cara assim, tipo, um cara porradeiro, que a galera gosta e tal, não sei o quê, é mais complicado deles mandarem o cara embora, não acha?
Eu acho o seguinte: se eles decidirem mandar, não tem público que segure.
Também.
Eles
A gente
podem
já passou
pensar
por
no
isso, né? Uma Chris
público,
Cyborg, uma parada, você viu,
eles
né?
podem pensar no público antes de mandar. Ah, não, ó, esse cara tem 1 milhão de seguidores, não vou mandar, não, senão vai dar um problema pra gente. Agora, depois que mandou, pensar no público. Eu acho que esse cara que foi mandado embora, que fez aquela merda lá em Abu Dhabi, ele voltou por outros motivos, não é porque ele tem 1 milhão de seguidores, mas de jeito nenhum.
Você acha que é?
Eu não sei qual é o motivo para te dizer aqui, porque eu estaria inventando uma coisa que eu não tenho a mínima ideia qual foi o
Lógico, lógico, mas rola
motivo. Mas
alguma coisa, né? É, faz sentido.
se você
Mas
for parar para ver, Você acha que esse cara tem mais chamada do que o Lyoto? Não, o Lyoto foi mandado embora.
É, mas aí eu acho que eles estão. Eu acho que. Aí eu acho que a gente cai num problema que é o nosso mercado brasileiro de não só de MMA, mas de torcida, sabe? Eu não acho. Eu acho que o fato da gente não ter um cara ali dominante, como a gente tinha o Aldo, o Anderson e tal, eu acho que isso faz uma puta diferença. Bom, você deve sentir isso na pele,
Sim,
né?
com
Entendeu?
certeza.
E o UFC vai de 10, 11 eventos por ano aí para um, dois e olha lá, entendeu? Tipo, isso é o. Isso, pô, tirou luta da Globo. Isso já é amostra pra gente de que tá fraco aí o público, entendeu? Então não tem muito. A gente fica brigando e tal. E você vê que eles tentam, né, cara? Eles tentam dar uma hypada em alguns caras, tá? Mas eu acho que a nossa entre-safra ali tá meio sofrido ultimamente, né?
Eu acho difícil você falar de entre safra, né, cara? Porque se você parar para ver, por exemplo, acabei de ver a notícia aqui. Jéssica Batistaca vai disputar o título.
Isso, acabou de
Amanda é a
sair hoje,
campeã.
né?
Amanda é a campeã, né? Aí você vê, a gente tem algumas situações de alguns atletas que podem chegar ao título a qualquer momento. Aí você pega Amanda. Você pega a Jéssica, você pega o Davidson, você tem já aí três campeões, 30% mais ou menos do que os caras têm de campeões
É, sim,
brasileiros.
exatamente.
Né? Então, quer dizer, você tem uma quantidade boa de brasileiros que já estão, né, na situação e outros que estão para chegar. Você tem o Charles do Bronx que está batendo na porta ali para disputar o título com grande chance de ganhar.
Pô, você fala no final do ano passado, a gente tinha cinco cinturões alinhados pra gente. Cinco. Tinha o Borrachinha, tinha o Durinho, tinha o Davidson. O Davidson ganhou. Pô, eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu fiz um show, eu falei isso. Eu falei, pô, a gente tem cinco chances reais aí de estar com um monte de campeão. Mas eu acho que a gente é meio ingrato, né? A gente só vai atrás quando o cara tá lá no auge mesmo. Porra, o Aldo, você vê, eu trouxe o Aldo no podcast, porra, fiquei emocionado de falar com o cara, sabe assim? Mas aí você olha as críticas, você olha comentários, os caras esquecem quem o cara foi, o que o cara
É,
fez, né?
na verdade, o
Foda isso.
brasileiro, cara, ele só quer o super-homem.
É.
Se o meu irmão, se o cara teve uma queda ou perdeu, o cara não é mais o super-homem,
É
né?
verdade.
Então, quer dizer, você vê, se você chegar nos Estados Unidos, o Aldo é muito mais reconhecido nos Estados Unidos como sendo um grande atleta e um grande ex-campeão do que aqui próprio no Brasil. Se você pegar comentário de gente falando do Aldo nas redes sociais nos Estados Unidos, porra, os caras podem falar o que for, mas nunca vão chamar ele que ele tá um merda, tá acabado, que coisa que eu já vi aqui.
Exatamente,
Entendeu o que eu tô te falando? Então os
exatamente.
caras aqui não têm o mínimo respeito por conta de. Mas sabe por que que não tem? Porque a gente não tem a cultura do esporte, né? A gente não tem a
A gente está
cultura do
acostumado a
esporte.
fazer isso com o futebol, né? Pô, a gente caga no
Exatamente.
futebol,
Então, quer dizer.
acho que é a nossa maior comparação, né?
E aí você vê uma situação dessa, enquanto lá fora, os caras estão acostumados com o esporte. Eles sabem qual é o sofrimento que o cara emprega para chegar a um título, para ganhar uma medalha, porque lá todo mundo faz esporte. Né? Aqui, o esporte que os caras fazem para criticar está na frente do computador. É a tela ali que ele mete o pau e está achando mesmo. E se alguém responder, é que eu falo para todo mundo. Agora, pô, fulano falando um monte de merda. Eu falei, se tu responder, é pior.
É
Porque aí você
verdade.
vai dar visibilidade, com licença da palavra, para um merda que nunca foi ninguém. Tá? Esse cara tá fumando cigarro, bebendo uísque em casa e digitando aquela porra e tu tá respondendo para ele.
É verdade.
Meu irmão, esse cara não vai ter visibilidade em lugar nenhum dele, nunca na vida dele. Ele é tão recalcado que se você responde para ele, meu irmão, para ele ganhou o cinturão do Ultimate. Ele
Porra,
conseguiu
você deu o que
chamar
ele
tua
queria, né?
atenção. Ele conseguiu chamar a tua atenção e aquele é o momento do estrelato do auge dele, que dura aquele momento, porque no dia seguinte ninguém sabe nem quem é aquele merda que tava falando um monte de besteira.
É complicado.
Entendeu? Tanto é que eu falo, meu irmão, deixa o cara falar. Esse cara não é ninguém. Se você der visibilidade para ele, é o que ele quer, cara.
É
Então.
complicado. Eu tive no podcast que eu fiz com o Aldo aqui, Teve coisas assim que eu sempre quis perguntar para ele, né? Foi engraçado que eu falei, cara, me conta uma coisa, tipo, depois daquela luta do McGregor lá, broxou, cara, tipo, assim, eu falei, o que você tava esperando? Ele falou, porra, cara, deu uma broxada, meu, sabe? E ele explicou a situação de um jeito que a gente não tinha parado para pensar, sabe? E ele fala assim, ele fala, porra, todo mundo fala que entrou na cabeça e como é que foi. Ele fala, porra, o que ninguém lembra é que é o seguinte: a gente fez aquela primeira turnê com o Conor, que ele pega o cinturão, chacoalha e enche o saco do Aldo pra caralho, pra caralho, pra caralho. E o Aldo não luta naquela vez, porque ele quebra a costela e tal. Aí ele fala para mim, ele fala, porra, a gente foi para remarcar, quando a luta foi remarcada, a gente já sabia o que que ia vir, entendeu? Então não tinha. Ele falou, se tivesse alguma chance dele ter entrado na minha cabeça, ia ser da primeira vez, mas aquela vez não aconteceu. Quando a gente veio, já tinha esfriado o ânimo e tal, e a gente já sabia o que que ele ia fazer, então a gente meio que tava esperando. E aí ele fala que. Aí ele conta, fala, porra, o soco entrou mesmo, o meu também entrou. É a questão do posicionamento. Ele falou, não tinha nada a ver de cabeça. Ele fala, a luta que eu acho que eu perdi porque eu tava com raiva foi a luta do Max, a segunda. Ele fala, ah, eu falei pro Dedé ainda, falei, porra, eu não acho que eu tô preparado para ir 5 rounds com o cara, eu vou pro tudo ou nada e vou pro foda-se. E ele
É,
falou,
não, com
e eu tava com
certeza.
raiva porque eu tinha perdido, aquela eu tava com raiva. Entendeu? Mas a galera fala: não, olha lá, perdeu porque o Conan entrou na cabeça. Porra.
Na verdade, entrou uma mão ali, cara, frações de segundos. Se a mão do Aldo chega primeiro, o nocauteado era o outro. Entendeu?
Eu
Porque
falei isso
quando
pra
ele.
ele. Eu falei: se o soco dele não entra e entra o seu, ele bambeava e você ia pra cima. A verdade é essa.
Não, não digo nem do soco do outro não entrar, né? Porque o que aconteceu com o Aldo ali, se você pegar, eu vi no outro dia até um vídeo câmera lenta e só me deu a certeza do que eu sempre pensei. Quando o soco dele chega, o Aldo toma primeiro, o Aldo já estava jogando o soco. Então, quando você apaga, a tendência é com o braço duro, você levante, pegou no supercílio. Se ele não pega, ele tá ligado, o soco ia no queixo, a mira foi no queixo. Mas quando ele tomou e apagou antes, ele
Tá
caindo, o
certo.
soco levantou e pegou no supercílio. Se não, tinha pego no queixo. Se segura um pouquinho, os dois batem junto, tava esticado, cada um cai para um lado.
E uma fração de
Essa é
segundo, né? Porra,
a verdade. É, entendeu?
eu
A
lembro no.
envergadura do outro fez a diferença ali naquele momento.
É, eu lembro. Você chegou a ver aquele vídeo que ele fala, o famoso vídeo, né, do vestiário antes da luta?
Sim.
Que ele meio faz a mímica lá, ah, o Aldo vai vir assim, que é isso que eu vou fazer e tal. E a hora que o. Como é que é para um coach, assim, para um treinador, numa hora daquela lá, assim, porra, eu lembro do Aldo sentado falando, pô, o que que aconteceu, né? Ele não tava nem ligado, né? Foi uma fração de segundo ali, ele apaga mesmo, né?
Sim. Cara, não tem muito o que fazer, né? Você na vida, né, no esporte, você acredita, né, em alguma coisa, né? Eu vou jogar um soco, eu vou chutar, eu vou derrubar, eu vou. Cara, a estratégia não era nem essa. Botar no chão e depois começar a trocar o terceiro round para lá. Mas, cara, o que ele está acostumado a fazer? Como é que você chega para um cara com o número de vitórias que o Aldo tinha até essa luta, né? E a quantidade de títulos que ele tinha ganho, você fala, você errou.
É, porra.
Se você pensar que por milésimo de segundo, se ele chega primeiro, ou era o outro que estava no chão, não ele, né? Aconteceu, tinha que ser com ele. Deus falou, hoje tu vai, meu irmão,
É
tu vai
foda, né?
pagar o que tu já fez com os outros, né?
É o ciclo, né, porra? Na verdade, é impressionante que não aconteceu em 10 anos, né? Tipo, você pega
Sim,
numa porrada, o cara tá lá pra trocar porrada, né, cara? É foda.
sim. Sim. É o que eu falo para todo mundo, né, cara? Isso é, a luta em pé é um tiroteio, né? E aí, cara, é você jogar na loteria. O que chegar primeiro ali, meu irmão, se tiver pegada, vai derrubar o outro.
Você sabe que tem uma coisa que o Joe Rogan, eu sempre falo quem é o Joe Rogan, porque tem muita gente do Brasil que não sabe quem é, né? Mas é o comentarista do UFC aqui nos Estados Unidos. Além de muitas outras coisas, mas só para pro assunto que a gente tá falando. Ele fala, cara, ele fala, porra, A luta ali é o seguinte, você fez um zigue e tinha que ter feito um zague, acabou a luta. É
Sim.
simples assim. É um movimento errado. Você foi para esquerda e tinha que ter ido para direita, acabou, meu irmão. Não tem essa, né? É complicado.
É bem complicado, é bem complicado. É tipo assim, e cara, isso, frações de segundos faz você jogar fora sua vida inteira de carreira, né? Porque às vezes você tá dependendo, como esse garoto que eu te falei que foi mandado embora, né? Ele ali, cara, ele ganhou a luta, né? Mas os 15 minutos que ele lutou e que deram a vitória pro outro, acabaram com a carreira do cara internacional. O cara hoje em dia só luta no Brasil, né? Ele não vai ter chance nenhuma lutando no Brasil de mudar a vida da família dele. Por
É
um erro de um
complicado, né?
cara que não tem noção da vida, do que é de luta. Eu acho o seguinte, o cara quer ser árbitro ali, meu irmão, faz o seguinte, faz o cara fazer mesmo uns testes dentro da academia.
Parece
Bota
que
o
já
aluno lá dentro.
ofereceram, inclusive, o John McCarthy. Acho que até o Ricardo
Bota o
Almeida se
aluno.
envolveu numa dessa uma vez,
Não, mas
lembra?
não é você sentar o cara numa cadeira e instruir o cara. Bota o cara de luva, de shortinho, e bota uns dois, três caras para fazer uns dois, três rounds com ele, para ele saber entender o que é tomar porrada, para quando ele for julgar, ele falar: caralho, é isso mesmo. Eu acho que, meu irmão, o que vale em pé vale no chão, e é a mesma coisa, entendeu? Então, quer dizer, para o cara ter uma noção do que é aquilo que ele está julgando. Porque ele pode ir ali de fora achar que, meu irmão, o cara só se agarrou com o outro.
Sim, o cara
Né?
não tá entendendo, né?
É, entendeu o que eu tô te falando? Então o cara só se agarrou, mas não viu que o cara quase finalizou. Entendeu? É complicado.
Você acha que um tempo atrás rolou? Acho que até pela. Eu acho que pela quantidade de evento que o UFC tem feito nos últimos anos, os erros têm aparecido mais, porque tem mais luta acontecendo, claro. Mas o pessoal começou a sugerir, tipo, na época com plateia, né? Porque às vezes o cara dá um jab mais plástico lá e aí a torcida faz. E o outro faz um negócio com muito mais contundência, mas que no, o público não se altera, o juiz meio que parece que às vezes não vê. Aí chegaram a sugerir colocar juiz fora ali da arena, numa cabine à prova de som. Se você tivesse que fazer uma solução, o que você acha que faria para melhorar esse tipo? Porque uma outra coisa também é o visual do lutador. Né? Tem cara que você olha que você fala, porra, parece que o cara perdeu, que o juiz deu a decisão pro outro só porque o outro cara tá mais machucado que o outro. E normalmente isso não
É,
quer dizer muita coisa.
eu acho que o principal, cara, é você ter árbitros que tenham vivenciado o que eles estão julgando. Tá? Eu não posso. Ninguém bota um ortopedista para operar o coração de ninguém, porque senão o cara vai morrer na mão do cara. Entendeu o que eu estou te
Verdade,
falando?
100%.
Então, quer dizer, você bota um cara para arbitrar MMA, o cara que só viu boxe na vida, né? E o cara vai julgar uma coisa que ele não sabe nem o que está acontecendo. Para ele tá, tem perna trançada, tem braço agarrado, o cara tá dançando com o rostinho colado com o cara no chão.
Exatamente. E nem o boxe de MMA é parecido com o boxe do
Não, entendeu o que
boxe, né?
quer dizer? E aí, aquilo que eu estou te falando, você não pode botar um cara que não tem a mínima noção do que ele está julgando para julgar alguma coisa, cara. Isso não existe. Ah, não, mas o cara já avaliou, não sei quanta luta, mas meu irmão, não é avaliar, cara. Se eu botar um cara daquele para falar, mostra um estrangulamento aí, o cara que sabe vai saber dar um mata-leão, porque eu, meu irmão, ainda vai achar que quebra o pescoço. Entendeu?
É.
Quer dizer,
Porra, eles
os
têm
caras
aquela
só
lei
veem filme.
do como é que é? Aqui chama 6-12, né? Do cotovelo, que não. A única derrota que o John Jones tem na carreira dele, ele perdeu pra regra, né? Porra.
Sim. Mas é o que eu tô te falando, então quer dizer, são coisas, cara, que a primeira coisa que tem que mudar é a arbitragem, cara. Os caras têm que ter conhecimento de causa. Senão os caras acabam com a carreira do negócio. Se você ver essa luta da Kathleen mesmo, cara, uma luta que foi avaliada em 18 sites, 14 deram vitória pra Kathleen. E 3, 4 deram pra Iana. Eu não
Então,
tô nem questionando.
eu dei vitória para Kathleen. A hora que acabou a luta, eu achei que a Kathleen ganhou. O que eu acho que pegou foi um pouco
Do final, 15 segundos finais.
E da inatividade da Catlin enquanto estava na posição de cima, você não achou?
Sim, mas aí que você está falando de qual round? Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a luta não é um julgamento geral de 15 minutos em que você julga. Ela é
Sim.
individual a cada 5 minutos.
Isso.
Então você está falando de qual tempo? Você está falando
Exatamente.
do primeiro? Você está
Então,
falando do primeiro tempo?
ela ganha o primeiro round.
Você concorda que ela ganhou o primeiro round?
Eu concordo.
Então, teve um juiz lá que deu o primeiro para outro.
É,
Fala para mim
exatamente.
como que ele conseguiu ver a outra ganhando o primeiro round.
Exatamente. É complicado, né,
Entendeu o que eu
cara?
estou te falando? Aí você pega o segundo round, que eu, logicamente, dou para a Iana, né? E aí você vê um terceiro round em que a Kathleen quase pegou o Katagatame duas vezes. É por isso que eu falo da falta de conhecimento, né? Se você pega uma posição em que a pessoa, meu irmão, grunhe, se debate para não bater, e você não considera isso quase um nocaute,
Chegou
você
perto
não tem.
assim, eu não.
Perto da grade, ela só não finalizou porque estava na grade, não tinha mais como rodar. Então, quer
Putz.
dizer, você não dá a mesma equiparação da luta em pé com a do chão. Se você não dá, acaba com o chão, porra, vira boxe essa merda. Porque o momento mais perto de você chegar numa finalização no chão é quando você encaixa o golpe, né? Isso, digamos que a pessoa se debata para não bater, né? Você quer dizer que você quase chegou a nocautear. Em termos de chão, quase finalizar ela, né? Mas que teria uma compensação que seria igual quase um nocaute, deu um knockdown na pessoa, né? Então, quer dizer, e
Eles
aí
não
se você
veem
pega
isso
essa,
no jiu-jitsu, né?
entendeu? E aí você pega uma pessoa que montou, que chegou na meia guarda, que pegou as costas e que outra faltando 15 segundos eu vou te falar uma coisa. A Iana, Deus botou a mão na cabeça dela naquela hora e falou: você vai ganhar a partir de agora. Porque em 15 segundos, ela deu três porradas que ela não deu em 15 minutos. Ela caiu na guarda da Kettle o segundo round inteiro e não acertou uma porrada bem dada. Ela, em 15 segundos que ela saiu das costas ali, que não foi nem ela que saiu, a Kettle foi dar um tiro no braço, que eu quase matei ela, e ela acertou três cotoveladas, uma pegou na orelha. A outra na testa fez um ovo e a outra no sobrancelho que abriu um corte. Três porradas viraram a luta. No final da luta.
Foda, né? Foda.
Entendeu? Aí você vai falar assim: então tá bom, vamos ver quem dominou. Caralho, a Ketel
Ah, não, em
voa,
domínio,
menina.
então, exatamente isso. Eu faço o podcast toda segunda-feira, eu trago o Diego da G-Fight, sabe? Conhece ele, o
Sim.
barbudão lá de Vegas? E a gente tava conversando e nós dois demos pra Kathleen a luta. A hora que acaba, ele ainda tava perguntando pra mim, ele falou: ah, tô sem som aqui. É, me fala o resultado porque ele tá escrevendo e tal. Aí eu falei: ah, tipo, acabou. Eu falei: a Kathleen vai levar a decisão unânime. E aí ele vira pra mim e fala assim: é, deu Iana. Eu falei: quê? Aí eu parei pra analisar. Analisar, assim, tipo, eu não sou analista, eu sou xereta. Mas eu consigo entender o que eles viram, não. Necessariamente concordo, mas eu consigo entender na cabeça do cara que tá lá vendo aquelas 100 porradinha que a Iana dá na cabeça dela ali enquanto ela tá no chão. O cara deve estar contando como soco, não é possível. A Iana, uma coisa que a gente não pode negar é que a Iana não parou a luta inteira, mas o que não quer dizer que ela dominou a luta, certo?
Sim, exatamente. Tipo assim, e eu estou falando essas coisas aqui, eu tenho até que agradecer a Iana, porque a Kathleen teve um problema com a viagem, e a Kathleen chegou 3 quilos acima do peso que ela tinha que chegar num dia depois.
Ah, é verdade, a Kathleen não
Ela
bateu o peso, né?
cancelou teve um cancelamento indo para Rio para a tempestade lá, que ela para chegar, ela chega normalmente na terça-feira em Las Vegas, ou no qualquer que seja o evento, com 66 quilos. Ela chegou na quarta com 69. Ela
Nossa.
passou o dia inteiro viajando, foi chegar 1h40 da manhã. E tipo assim, e a Iana foi: não, não, tudo bem, eu sei que vocês passaram por um problema, isso aqui, eu tô aceitando a luta. Então, quer dizer, eu não tenho nada de falar da Iana. A Iana fez o papel dela, né? É, Deus quis que ela ganhasse, graças a Deus para ela. É, mas eu não vou dizer para você que eu acho o resultado justo,
Sim,
né?
é,
Eu acho que, tipo assim,
não dá, né, porra?
Eu acho que se você está jogando. Por isso que eu estou te falando. Você vê, o primeiro round, eu não vi um santo dar o round para Iana. Teve um árbitro lá que deu.
É foda. Eu
O
acho que até
segundo
tem o
round.
card aqui, quer ver?
O segundo round foi da Iana indiscutivelmente, né? Aí você pega esse mesmo santo que eu falo que não sabe porra nenhuma, que deu o primeiro round para Iana, ele dá o terceiro para Kathleen. Que é o que todo mundo fez ao contrário. Então, é tipo
É,
assim.
não, tem uns cara que é tá um absurdo, né?
Aí você pega um. Ah, não, porque a Iana deu 500 golpes na luta. Tá bom, ela deu 500 golpes, mas em que round? O que as pessoas não conseguem entender é que se ela deu 500 golpes no segundo round, ela ganhou o segundo round. Mas se ela não fez nada no primeiro e no terceiro, ela vai perder a luta.
É, eu não acho. Alguém tinha me mandado o scorecard dos
É,
juízes
entendeu o que eu
lá,
estou falando? Então as pessoas não sabem julgar aquilo que elas estão vendo, né? Aí aparece um monte de gente falando um monte de merda que não tem conhecimento de nada. Como tem um monte de gente. Eu não achei que foi uma decisão unânime. Eu falei, vem cá, você sabe o que é decisão unânime? Ela falou, não, eu não achei que ela perdeu os três rounds. Aí eu falei, não, cara, decisão unânime não tem nada a ver com isso. Decisão unânime é porque tem três árbitros, os três acham que uma ganhou dois rounds e a outra ganhou um round só. Eles acharam por bem dar a luta para ela, que os três. Isso é unânime. Dividida é quando dois acham uma coisa e o outro acha outra,
Isso.
independente se ganhou todos os rounds.
Exato, exatamente.
Então, quer dizer, você vê, por mais que a Kathleen tivesse permanecido nas costas, ela não tivesse tomado aquela porrada, seria uma decisão dividida, porque um idiota deu o primeiro round para outra.
É verdade. É
Entendeu o que eu estou te
loucura. É,
falando?
isso é uma loucura. Pensar
Então,
assim
seria
é uma loucura,
29,
né?
28 para a Iana e os outros dois dando para a Kathleen, porque não teria tomado porrada nenhuma. Ele não tinha como reverter, porque depois que você faz a marcação por round, você entrega o papel. Vem a pessoa pega e deixa lá na
Já
comissão já
era, né?
direto.
Sim.
Entendeu? Então, quer dizer, o que que ele fez? Ele achou que ele fez merda no primeiro e compensou no último. Né?
É.
Ele achou, falou, caralho, é, realmente, aconteceu a mesma coisa nesse round, eu achei que essa ganhou. Mesmo ela tomando as porradas que tomou.
Os caras conseguem falar entre eles ali? Não,
Não.
né? Eles não têm
Não. Não.
como falar, ô, oh, que
Afastados ali.
oh.
Fica, faz. Pode receber mensagem pelo telefone, não sei nem se pode isso. Tira um telefone deles, eu não sei. Mas é, cara, é complicado. É complicado. Não sei se tomaram raiva da Kathleen por ela não ter batido peso, ter estourado 2 pounds, e ficaram chateados e falaram: numa situação dessa, vou dar para outra bater o peso, foi profissional.
Mas a
Né?
comissão, você acha que a comissão tem
É a
esse
comissão que
tipo?
pesa, né, pô?
É, eu sei, mas esse tipo de sentimento, tipo, eu acho que, na verdade, eu acho que eles não estão nem aí. Você sabe, tipo, bateu, não bateu, eu acho que para eles, eu acho que se não bater, acho que os caras, ela paga uma multinha, não paga?
Paga multa,
Acho que os caras até gostam, se você bobear, os caras até preferem que não bate para ganhar uma dinheirinha.
não, mas a comissão não leva dinheiro nenhum, não.
Vai pra bolsa
Quem
da
leva o
outra.
dinheiro é o adversário.
Entendi. É, então eu acho que eles não fazem. Eu acho que se tivesse
Entendeu? Então, quer
algum
dizer,
desagrado assim, viria do UFC.
pô,
E a não ser
então o que
que
você está me
chutem o
dizendo,
balde, ele
o que
não.
você está me dizendo é pior ainda, porque isso corrobora com o que eu penso, que eles são os merda para analisar as
É,
coisas.
mas são. Mas é isso
Entendeu
que eu
o que eu
tô
estou falando?
dizendo. É um bando de amador. É um bando de
Entendeu?
amador. É,
É mais aquilo que eu tô te falando. Como é que você pode botar amador para julgar profissional? É a mesma coisa você
aqui. É.
botar um faixa branca para lutar arbitrar campeonato faixa preta. Pô.
Exatamente.
É isso que os caras
Exatamente.
estão fazendo, né? Então os
Exatamente.
caras contratam um super árbitro para botar no centro, mas quem decide a luta são aqueles três caras que estão sentados ali embaixo. Essa é a
É.
verdade. O árbitro ali central só fala para, continua, bate aqui, não pode ali. E acabou, acabou. Quem decide é o cara que está embaixo.
Porra, a gente
Eles, em
tem
vez de
tanta.
investir muito mais no cara que está embaixo, que vai dar problema para ele, eles pagam muito mais para o cara que está lá em cima, né, do que o cara que está lá embaixo. Era melhor tirar um cara daquele ali, um merda desse, e botar lá em cima e botar um cara daquele qualificado embaixo.
É.
Os resultados seriam
Exatamente. É.
melhores, né?
Você põe um. Eu acho que tem várias coisas simples que poderia deixar os caras ver a estatística de luta, ver replay, ou de repente ter. Igual você tá falando, tipo, ah, tem o Herb Dean ali em cima, porra. De repente, no final da luta, os caras chegam pro Herb Dean e falam, ó, a gente acha que a fulana ganhou. Os caras falam, pô, você tá maluco?
Mas
E aí.
no final da luta já era. Você já
É, não...
aprontou já um desentregue.
é foda, né?
Entendeu? No final da luta.
Eu acho que o consenso é que tem que mudar alguma coisa, né? Vai ter que arrumar. Eu acho que a tecnologia está aí, eles poderiam tirar proveito infinito da tecnologia.
Olha só, eu não entendo porra nenhuma de computador, tá?
É.
Você vai falar para mim assim, Dedé, esse é o melhor programa do mundo para você formar atleta. Eu vou falar, beleza, mas eu não entendo, não vou pegar nunca. Se os caras não entendem o que que acontece na luta,
É, não faz diferença, né?
você pode ter o melhor programa do mundo pro cara, porque o cara vai continuar sem entender, pô. O cara tem que
É.
entrar e aprender o que que tá acontecendo. Ele tem que sofrer apanhando ali dentro. Para saber o que que está acontecendo. Porque o cara não tem a mínima noção do que está acontecendo. Entendeu? O cara não tem a mínima noção do que está acontecendo.
É
E aí
complicado.
ele julga aquilo que ele não tem conhecimento para julgar. É aquilo que eu estou te falando. Você bota o ortopedista para operar o coração do cara.
É.
Você vai
E
matar o cara. É o que os
é, não,
caras fazem. Eles matam os caras.
e você julga assim, tipo, ah, olha, fulano, pô, tá com um corte na cara. Ah, olha lá, deve ter perdido porque tá
Sim.
machucado, né? Então,
Exatamente,
as coisas, umas
exatamente.
coisas.
Então, quer dizer, domínio da luta de 4 minutos e 45 foi para o espaço. Tem atleta meu falando o seguinte: eu vou deixar a pessoa pegar minhas costas, vou só ficar batendo nele aqui, ó, e me defendendo aqui para não ser
Pô, você
finalizado.
sabe que você tá falando
Chegar no
isso?
final, eu vou querer a vitória.
Sabe que tá falando isso? O pé de pano fala que nesse caso é uma verdade pura, né? Ele fala, porra, os caras valorizam mais quem escapa do que quem ataca, né? Os caras, tipo, você bota o cara lá no katagatame, num triângulo, e aí o cara escapa, os caras falam, olha, ele escapou, olha como ele é bom. Ele falou, porra, e o cara que encaixou a parada,
Sim. Sim.
entendeu? E é verdade,
Mas é o que eu te
nesse
falo,
caso
é a
faz
falta de
sentido.
conhecimento, né? Porque os caras acham que o chão não serve para nada, mas a partir do momento que você vê que um árbitro desse pensamento, cara, esse árbitro não pode arbitrar o que fazer. Bota
É.
ele para arbitrar boxe. Entendeu?
Exatamente.
Não tem, eles não têm condição de arbitrar.
Exatamente. E falando de chão, o Aldo falou aqui na, no, no, no podcast que ele ia usar mais o jiu-jitsu e tal. A gente não viu isso rolando muito no, na última. Eu acho que ele tava com um peso nas costas ali que ele precisava tirar, precisava entrar, ganhar
Tipo
e
assim, acho que
relaxar
todo
para
lutador,
a
eu acho que
próxima,
todo
né?
lutador que vem uma sequência de derrotas, crio nas costas, né? O cara que fala, não, entra aí, soltinho como estava
Ah,
ganhando,
imagina.
mentira.
Lógico.
Não tem como, né? Mas ele acabou usando. No terceiro round, ele derrubou, pegou as costas, ficou nas costas do cara o tempo todo.
É, eu lembro. Pô, demais.
É o que eu falo pro Aldo. O problema do Aldo é que ele passou muito tempo, né, usando uma única arma. O Aldo é um cara, que ele tem o chão, ele derruba muito bem e defende muito bem.
Sim.
E tem a parte de pé muito boa. Aí, meu irmão, vamos lá. Aí o cara tem uma faca, um revólver e um porrete. Aí ele só leva o porrete pro dia da luta. Porque as outras coisas ele não faz na luta, mas tem condição de fazer.
Essa é a melhor analogia que eu já ouvi. A segunda melhor vem do Marlon Moraes. Depois da luta dele com o Aldo, eu fiz o um podcast com ele, aí a gente tava conversando, e aí ele fez assim: cara, os caras ficam enchendo o saco do Aldo porque ele não chuta. Falei, bicho, infelizmente é a arma mais manjada do cara. Não é fácil ele entrar lá. Todo mundo sabe que ele vai querer chutar, então a gente tá preparado pro chute. Aí ele faz assim. Aí fica todo mundo: o Aldo não chuta, o Aldo não chuta. Meu irmão, entra lá e chuta você. Entendeu? Vai
Sim.
lá e vê se é fácil. Pô, mas essa do
É
porrete é
exatamente, tipo
demais.
assim, você quando tem um atleta, né, e que você só tem o porrete, que se você não tem nem a queda nem o chão, você não tem o que fazer, falar, meu irmão, fique em pé e não cai de jeito nenhum. E aí a única coisa de você de fora, você pode usar com um cara desse, com um treinador, é mandar o cara ficar em pé. Mas, meu irmão, se o cara tem, meu irmão, um revólver, tem uma faca para derrubar e botar no chão e pegar do mesmo jeito, você como treinador, você fica limitado a só uma parte do jogo. Isso não é um boxe, isso não é um Muay
É.
Thai. Isso envolve wrestling, envolve chão. Então,
Exatamente.
se você tem um atleta que tem todas essas qualidades, né, em todos esses pontos, é difícil ter. Quando tem é meia boca, é o que eu falo para todo mundo, que o cara é o pato, né? Que não corre, não voa, não nada, nada faz bem, né? Mas tem ali as condições. Mas quando você pega um cara que tem a qualidade do Aldo, né? Muito bom em todas as situações, cara, é um absurdo o cara não derrubar e pegar os caras no chão. O Aldo tem chance de pegar qualquer um dessa categoria, ou de qualquer categoria, botar no chão e finalizar. O cara tem um jiu-jitsu de altíssimo nível. Foi
Sim,
campeão mundial, a porra toda.
porra, exatamente, exatamente.
Entendeu? O cara defendendo queda foi por muito tempo o cara, meu irmão, com o maior percentual de defesa de queda do
Não, não
UFC.
dá para lembrar da última vez que botavam ele no chão,
Entendeu?
porra.
Então, quer dizer, você pega um Chad Mendes que foi 3 vezes ao American Wrestler, de não conseguir botar o cara no chão, o cara defender todas as quedas,
É.
né? Então, tipo assim, é que ele não entra, porque tá arriscado num vacilo desse, não pelo wrestling, mas pelo momento, o Aldo pegar, dar uma entrada e derrubar o cara. O Aldo, quando foi campeão do WBC, ele dominou, derrubou o Mike Brown, que tem um wrestler de altíssimo nível.
Sim.
Então, quer dizer,
Porra,
você
não é
pega.
o coach da American Top Team hoje, de wrestling?
Sim, entendeu? Então, é o que eu estou dizendo. Então, quer dizer, e aí você pega, mas como ele nocauteava todo mundo, e existe a cobrança, existe a exaltação, o Aldo, aí botou isso na cabeça e só fica com isso, entendeu? Mas
É.
agora ele está mudando um pouco isso, né? É o que eu falo, não há males que não venham para bem.
É, ele tá sentindo a necessidade. Eu acho que independente do que a gente acha, tem que estar tá na cabeça do cara, né? A necessidade de
Sim.
se reinventar, de se. Eu acho que no caso dele é mais e falando a palavra clara, tomara que teu filho não esteja aí ainda, mas eu acho que é mais o tesão de estar tá ali fazendo aquela parada de novo, sabe? Eu acho que muito do que aconteceu com o Aldo foi desgosto, assim, de falar assim, ah, cara, quer saber? Que se foda. Gosta ainda, porque o cara não consegue manter um ritmo de vida desse, de, porra, a vida do cara é vida de atleta, de lutador, é uma vida que não é, não, é para poucos.
Cara, e você tem que ver o seguinte, né? A gente está falando de um atleta que foi campeão do WBC, que eu não me lembro nem qual foi o ano que ele foi campeão do WBC,
É, puta merda,
né?
exato. É
Então,
bom
quer
lembrar.
dizer, e se manter no alto nível que o cara continua se mantendo, conta aí que, meu irmão, na minha mão, eu não consigo contar nem numa mão quantas pessoas têm
Pois
essa
é.
condição de se manter tanto tempo, né?
Pois é, pô.
Atingir, é que eu falo para todo mundo, né? Se você pegar, tirar St-Pierre, Anders, John Jones, Aldo, o Khabib agora que entrou para mim nessa lista,
Sim.
né? E talvez mais um ou dois que eu não tô lembrando agora. E falar que os caras fizeram a história de tanto tempo reinando ali, você pega um McGregor com uma capacidade enorme de venda, de não sei o quê, pô, mas o McGregor nunca defendeu um cinturão.
É.
Entendeu? Não, ele não se manteve, foi repetindo a mesma coisa que aquele negócio. Imagina você estar ao centro das atenções e todo dia tem alguém acordando e vendo você para um dia te encher de porrada.
Exatamente. Você é o
Né? O
alvo,
Max
né, cara?
Holloway, quando foi lutar a primeira vez com Aldo, falou que via o Aldo lutar e se espelhava no Aldo para poder fazer. O McGregor falou a mesma coisa.
É,
Então, quer dizer,
exatamente.
você continuar no auge por tanto tempo e por tantas novas gerações é muito difícil. É muito difícil.
O cara vira não só alvo, mas como referência, né, Dedé? Tipo, o cara é o
Sim.
espelho dos caras. Fala, porra, eu quero ser o Aldo.
O próprio Ian que ganhou dele agora, o Ian passou 3 meses com a gente treinando aqui na academia. E
Bem
acabou
antes,
um
né?
dia bem antes, um dia lutando com o cara.
É,
E
então.
sempre chegou lá falando: caramba, meu sonho era estar aqui contigo. Então,
Foda, né?
é difícil você chegar e se manter nesse nível tão alto de competição,
E ó,
né? Você está
só em
falando
termos de
de atletas.
curiosidade, o Aldo ganha a primeira vez o cinturão do WC em 2009. Quando,
Bota aí.
em cima do Mike Brown, inclusive. É, quando ele ganha
Sim.
nocaute da noite.
São 12 anos lutando no alto nível,
É,
né?
porra,
No altíssimo
exatamente.
nível,
Exatamente.
né? Aí você está falando do 2009, ele ganhou, mas a primeira luta dele no WBC com o pequeno deve ter sido talvez em 2007,
2008.
2008.
2008. Antes disso, ele
É,
foi
então.
no Pancrase. É uma loucura,
Não,
né,
não,
cara?
não. A
É,
2008 foi pancreas.
2007, Pancrase. 2008, WC 34.
É, então,
Na
e aí
Califórnia.
você pega 13 anos do cara lutando nesse nível que o cara luta aí, cara,
É, porra, não é. O cara
é uma coisa absurda, entendeu?
é.
Mas aí o
Pois
cara perdeu, o cara é o merda.
Sempre. Você sabe o que foi engraçado? O Darren Till aqui, ele porra, morou no Brasil um tempo, né? E aí a gente fez um podcast em português. E ele tava falando disso. Ele falou, porra, cara, brasileiro é engraçado. Porque eu lembro que eu tava aí, eu fui ver a luta do Anderson Silva, a luta quando ele perde pro Chris Weidman. A luta do Anderson Silva, eu fui com meus amigos no bar, a gente foi assistir a luta, os caras todos me falando, oh, esse cara é uma lenda, esse cara é o melhor da vida, é o melhor da história, é o GOAT, não sei o quê. Porra, o Anderson perdeu, os caras, esse cara é um merda, esse cara não tinha que estar lutando. Ele falou, como assim? Ele não era o GOAT há meia hora atrás? Como que você muda de ideia assim? Né, esse cara é um bosta. Eu falei, porra, meu irmão. Para
Não, não
com
tem jeito.
isso. É foda,
Não tem jeito.
é
Mas
complicado.
normalmente é o que eu falo para todo mundo, né, cara? São os caras recalcados. E que o máximo que eu vou fazer é isso: tá tomando cerveja no bar, meu irmão, e falando que o que eles acham. É que nem
É.
técnico em Copa do Mundo, né, meu irmão? Cada um forma seu time,
Todo
cada um
mundo é
acha que tem que
técnico.
jogar de um
É,
jeito.
exatamente.
Então não
Exatamente.
tem jeito. Isso é um mal do ser humano, né, cara? O cara
Exatamente.
que não tem aquela capacidade de chegar, nunca vai chegar, mas ele se acha no direito de falar mal do cara.
É, pô, você tá falando disso. Essa semana eu recebi um meme, sabe aquelas fotinhas engraçadas? O cara sentado no sofá, assim, com uma bacia de pipoca do lado, uma garrafa de cerveja na mão, assistindo o UFC na televisão e ele falando assim: eu teria encaixado esse triângulo aí e ainda teria acertado aquele uppercut no primeiro round. Mas é bem assim, né, cara?
Cara, isso aí não é nada. Pior eu receber gente na minha academia, falar, caramba, meu irmão, o Aldo tinha que ter feito um jogo de ter chutado a cabeça. De...
Esse é o
Na
melhor, né?
próxima, fala para ele fazer e mostra a posição e tudo. Eu fico, meu Deus do céu. E eu sou o cara, aquele cara educado que vai escutando, vai deixando. Mas,
Foda, né,
meu irmão, quero
cara?
sair correndo dali daquele cara para não falar uma
Não
merda.
dá. Não, olha, o Aldo devia ter feito isso. Você não acha? Porra,
Sim.
é complicado.
Eu tinha
Escuta.
uma época na minha academia que, irmão, na época o Aldo estava assim no auge de tudo. Falei, meu irmão, tem um cara, todo dia encontrava, o açougueiro falava que tinha um cara. O padeiro falava que tinha um cara. O próximo Aldo vai ser esse cara. Meu irmão, eu recebi cada peça na academia para fazer teste.
E aí, ai de você se contrariar ou falar não, torcer o nariz, Dedé, tá vendo? Olha lá, antes ele era um cara legal, agora tá lá, estrela, não quer mais saber, é foda. É, meu
Exatamente.
irmão, é complicado. Escuta, como é que tá essa. Não sei o que pode falar, se tem alguma coisa pra falar, de luta pro Aldo. Tava rolando uma
Aí,
parada com o
cara,
Cody Garbrandt, né?
tem essa posição, mas nada confirmado pela UFC. Existe uma vontade dos dois atletas de um lutar com o outro.
Do Cody, né?
Do Corey, o Aldo já aceitou muito tempo, né? Já falou que tudo bem.
Tem outro?
O Aldo já falou que quer, agora quer lutar com ele. O Aldo queria o TJ, aí o TJ casou luta e aí apareceu o Corey falando, ele falou, eu quero o Corey, né?
Pô, eu não sei como é que tá o TJ, mas entre TJ Dillashaw e Cody Garbrandt, eu sou muito mais o Cody Garbrandt. Eu acho que o TJ dá uma luta muito mais. Se bem que o cara tá 2 anos parado, né? Mas eu acho que o estilo do Corey pro Aldo ia ser demais. Ia ser
Não,
demais.
mas é o que eu falo de análise de luta, né? Você tá falando do TJ com o IPO ou o TJ sem IPO?
É complicado, né? É
Eu
complicado de
conheço o
ver.
TJ muito antes do IPO e não era nem perto disso. Entendeu o que eu tô te falando? Então, o TJ do IPO é esse de ultimamente que a gente vê fazendo várias grandes lutas. Eu quero ver o TJ sem IPO.
Entendi. É,
Né? Então,
que é
quer
o que
dizer.
vai voltar agora, né? Porque foi
Exatamente.
pego,
Então.
né? Foi pego, né?
O problema todo desse negócio do doping, cara, é que você cria um super campeão que sem aquilo não é ninguém. A verdade
E
é essa.
envolve várias coisas. Tem muita gente que fala que. Não só a parte física, mas a mental, né? A mental diz que faz o cara se sente
Claro. Você treina
forte,
melhor, você não
imbatível.
cansa, você não sei o quê, você está sempre com a cabeça boa, né, cara?
É foda.
O difícil é você treinar forte hoje, amanhã acordar quebrado.
E de
Fala,
novo
puta,
treinar forte,
como é
né?
que eu vou fazer? Não tem como,
É.
né? O maior erro que as pessoas que não entendem têm é de falar, caralho, o cara é novo porque tá tomando bomba, olha como é que ele tá forte. O cara não é, a questão não é porque o cara toma bomba ele fica forte. Porque se ele tomar bomba e não fizer exercício, ele não vai fazer, não vai ficar
Não
forte.
adianta nada.
A vantagem do doping, seja ela qual for, né? Seja para ganho de massa muscular, seja para IPO, broncodilatador, essa escolha toda, né? Ou GH para recuperar, cada um tem a sua função. É que você treina forte hoje, por estar tomando esse tipo de doping, amanhã você vai treinar forte de novo. E depois da manhã de novo.
A
E
recuperação é
depois da manhã de
melhor,
novo.
né?
A recuperação é muito mais rápida, né?
Sim.
Se você pegar qualquer livro de parte física, vai te dizer que depois de um treinamento forte de isometria, você vai precisar de 72 horas para o cara ter a mesma capacidade de repetir o que ele fez.
Sim.
Agora, se você está tomando alguma coisa, você vai hoje forte. Hoje você levanta 100, amanhã 100, mas então o acúmulo da semana faz com que você fique muito mais forte do que o outro, que só conseguiu levantar 200, porque só pode treinar essa força duas vezes na
É
semana, pô.
verdade.
Então o acúmulo disso a partir das semanas dos meses é que vai fazer a grande diferença no final da conta, né? Aí o pessoal fala, não, porque o cara está tomando. Não, se o cara não treinar, ele não vai ter vantagem nenhuma,
É verdade.
né? Então, quer dizer, a grande sacanagem de quem toma, porque ele sabe que tem muita vantagem, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você sabe que tem muita vantagem, tu vê, o tipo de doping que o TJ tomou é um doping que não te dá defesa, porque você não pode botar contaminação em nenhum produto que você tenha tomado, porque pode acontecer, às vezes o cara não tem intenção de tomar. Ele manda manipular
Ele
ou
admitiu,
compra de um
né? Ele
negócio.
admitiu que tomou.
Não, mas não tem como não admitir. Isso é uma coisa
É,
injetável e que teu corpo não produz. É uma
exato,
coisa exógena que teu corpo não produz. Não tem como você falar. É
exatamente.
por isso que eu tô falando. Ele admitiu porque não tem o que fazer.
E foi 100% para recuperação, né? Porque ele tava descendo de
Sim.
peso com o Cerrudo,
Na verdade, para mim, ele toma aquilo a vida toda, desde que ele começou a tomar.
só foi pego,
Porque
né?
aquilo ali aumenta a capacidade cardiorrespiratória, a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Então, o gás do TJ não é o gás do TJ, é o gás do IPO que ele tomava, que era o que os ciclistas faziam, ou aquele Lance Armstrong tomava direto. Então, quer dizer, eu quero ver o gás do TJ sem isso, para depois te dizer o quão bom lutador ele é.
Entendi. É, faz
Não, nada
sentido.
contra o TJ, tá? Gosto até do TJ,
Claro, claro.
do pessoal lá do negócio,
Mas a
mas,
gente tá
tipo assim,
falando de performance, porra, não do
esse
cara.
tipo de coisa são coisas, cara, que acabam com a carreira de um atleta. A partir do momento que o cara tem uma vitória tão avassaladora sobre um outro cara por conta desse benefício que ele está tendo, cara, isso é um crime. A verdade é o seguinte, o cara
Aí,
realmente roubou o outro.
dando porrada no cano. Eu acho o seguinte, não defendendo o doping de forma alguma, mas uma coisa é você tomar alguma coisa para você acertar uma bolinha com um taco de madeira, outra coisa é você tomar um negócio para poder dar porrada na cara de alguém, entendeu? Eu acho que o peso devia ser diferente. A
Cara, eu acho.
trapaça é a mesma, mas a punição tinha que ser diferente, porque você pode, porra.
Eu acho que, irmão, se você roubar um banco e roubar uma loja de roupa, você está roubando. Você não tem como falar. Se for um banco, você pega mais tempo. Se for uma loja de roupa, você pega menos tempo que é roupa. Se for de comida, é menos tempo que é comida. Entendeu o que eu estou te falando? A partir do momento que o cara faz a trapaça, ele está tendo um benefício que para ele é suficiente para se dar bem em cima do outro. E o
Então, mas
problema
aí eu vejo
todo.
como não só trapaça, mas tipo, ah, o cara roubou um banco e matou alguém, entendeu? Porque, porra, a parada da violência ali do MMA é diferente, entendeu? De você montar numa bicicleta e ganhar uma corrida. Ei, legal, porra.
Sim.
Você tá tendo uma vantagem que você tá dando porrada no cara, você tá.
É porque eu vejo de uma coisa completa, porque eu vejo o
É, você
outro
vê
lado.
trapaça por trapaça, exatamente.
É,
E
a
eu
partir do
concordo.
momento que o cara fez a trapaça, ele se deu bem, né? E ele teve. Vamos lá, só ele teve o benefício, ele ganhou o dinheiro e ganhou fama. O outro continuou na mesma situação, não perdeu nada. Beleza, ele se deu bem, conseguiu trapacear ali, se deu bem. Mas a partir do momento que ele ganha, né? Ele ganha todas as vantagens. E o outro, ele afunda, ele além de trapacear e ganhar do cara. Ele afundou o cara. Ele não deixou o cara no mesmo nível. Se você pegar uma performance do TJ a primeira vez com o Barão e a segunda vez, pô, ele
É.
afundou a carreira do Barão.
Afundou.
Entendeu o que eu
O
estou falando?
Barão nunca mais foi o mesmo depois daquelas lutas, né?
Exatamente. Então, quer dizer, ele não só ganhou, ele ganhou e afundou a carreira do outro. Toda a perspectiva que o outro tinha
Exato.
futuras, de ganhar dinheiro, aquelas coisas todas, foram prejudicadas por uma situação de doping. Que hoje eu estou falando, eu não posso provar que ele tomou doping naquela época. Mas tudo me leva a crer que pelo rendimento que ele teve naquela luta e nas outras lutas, ele foi pego nessa, você querer me convencer que o Tirei foi a primeira vez que ele tomou o IPO, foi nessa que ele foi pego, aí isso não me convence. Eu
é,
acho que
ele, é o que ele fala, né? Ele não pode falar diferente, sim. Lógico, né? Porque... Sim.
Senão ele nega tudo aquilo que ele conquistou para trás.
Exatamente, exatamente.
E tipo assim, eu não estou nem acusando o TJ de ter feito no passado. Eu estou acusando o seguinte, a partir do momento que foi pego uma vez, se ele estava fazendo a mesma coisa nessa época, ele afundou a carreira do outro.
É.
Ele venceu, né? Levou todas as vantagens e ele afundou uma carreira. Entendeu o que eu estou falando?
E eu entendi. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que, tipo assim, você pega uma parada daquela que aconteceu com o Aldo e o McGregor. Ah, o cara leva um soco e desaba ali, acabou a luta. E aí você pega uma luta daquela do TJ com o Barão, que o cara praticamente massacra o cara. Eu acho que o psicológico afeta muito mais, né? Você levar uma... Porra, eu vi o Benavides. Você já viu aquele... O UFC aqui solta um negocinho que chama The Thrill and the Agony, que mostra os caras comemorando e o cara que perdeu, o que aconteceu. Depois daquela luta com o Figueiredo, mostra uma reunião do Benavides com o time dele ali, ele tá soluçando de chorar e falando porra, eu dei tudo de mim ali, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer, não vou conseguir ganhar desse cara. E ali você vê, o cara tá devastado, porque ele sabe que daquele cara ele não passa, sabe? Eu acho que o psicológico desses caras é uma loucura, né, Dedé?
Sim, com certeza, não tenho dúvida disso. É por isso que eu te falo, se existiu isso naquele momento com o TJ, a vantagem que ele tomou foi muito grande.
É.
Eu tô falando, não estou acusando porque ele não foi pego, nem tem como acusar.
Lógico.
Né? Mas se houve a utilização desse mesmo recurso que teve na luta com o campeão que ele perdeu.
Com o Cerrudo.
Cara, é uma coisa que ele acabou com a carreira do outro. Entendeu? Ele acabou com a carreira do outro. Né? Então, quer dizer... Mas... Cara, faz parte do negócio, né? A vida é assim, né? Uns vão se dar bem, outros vão se dar mal.
E, né?
Até o dia que o que está se dando bem por algum motivo errado vai se dar mal.
Mas você sabe que eu acho que como é que eu posso explicar? Porque às vezes foge um pouco das palavras. Eu acho que o fato de ser imprevisível... Aí já não tô falando de dop, eu tô falando do esporte, tá? Aldo e McGregor, por exemplo. O fato de você ter esse fator de, tipo... Você tá, o Aldo tá ali. Se eu tivesse que apostar minha casa no Aldo ali, eu apostava. Entendeu? E é por isso que eu não aposto em MMA. É foda, né? E aí você tem... Eu acho que... O fator é tão imprevisível que eu acho que isso é o que deixa o MMA do tamanho que tá e só vai fazer crescer, porque teoricamente tem um favorito, mas na verdade nunca tem um favorito. A hora que entrou ali e fechou, meu irmão, um erro. São dois profissionais, eu falo, pode ser o John Jones contra eu. Se o John Jones baixar a mão e eu acertar uma porrada no queixo dele, ele vai pro chão, porra. Entendeu? Se o cara errar, acaba. E eu acho que isso é mágico, né? Encanta, é foda, né?
É foda, realmente.
Escuta, e o dos Anjos, só pra gente encerrar. Dos Anjos fez casa ali com vocês agora, né? Eu tive ele aqui no podcast também. Porra, tava felizão, que bom, feliz.
Tá? Cara, o Rafael é um cara que... Pra mim, tem potencial pra ser de novo campeão nessa categoria de 70 quilos.
E já tá no bolo ali, né?
Já tá no bolo. Gol de um cara muito duro e, cara... E com o Rafael aconteceu, cara, um monte de confusão, né? Pegou Covid, a luta de ouro.
O cara vai lutar agora, não vai? Qual é que é o nome dele? Ele vai lutar agora ou ele vai lutar na semana que vem?
Acho que tem uma conversa com o Tony Ferguson, mas não tem nada confirmado ainda, eu acho.
Tá. Quer ver? É o Makachev, ele vai lutar no 259. Era com ele que o dos Anjos estava querendo lutar.
Então, é um cara canhoto que agarra.
Próximo Khabib, né? Os caras falam.
Fechou um camp inteiro treinando para um canhoto, um cara que agarrava,
Putz.
né? Aí nasce faltando 10 dias, uma semana, muda o cara para um destro, striker, quer dizer, completamente ao
E deixa
contrário do
o cara
treinamento.
duro. Paul Felder é um cara, não é, é uma pedreira para qualquer um ali, meu irmão. Puta que
Então, quer
pariu.
dizer, e ele foi lá e conseguiu render super bem, cabeça boa, imprimiu o jogo dele ali. Então, galera, só de ver nos treinos, a gente já vê quando o cara tem aquela vontade. O cara veio com a família para o Brasil, ficou 3 meses treinando no Brasil, no lugar onde ele
Felizão.
nunca treinou, né?
Felizão pra caramba. Ele tava com um
E
sorriso aqui, assim, no
e
banco.
voltou e rendeu, né? Então, quer dizer, é o cara que tem a vontade e continua com a vontade para ser campeão. Tem todas as coisas, né? Tem todas as qualidades para voltar a ser campeão.
O Dana White chegou a falar, né, que ele vai pegar os tops 6 ou top 8 ali da categoria. E chegou até a dar um mal-entendido na coletiva, porque eles estavam falando de tipo um sistema de tournament, né? E aí ficou todo mundo, ah, porque o Dana White meio que não prestou atenção e confirmou. Ele falou, a gente vai fazer um tournament. Aí depois ele caiu, ele falou, não, 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 não. A intenção acho que é botar todos os caras para lutar e fazer dos vencedores outra luta até chegar no cinturão. Como é que você vê essa parada, esse rolo com o Khabib? Tem o Charlinho lá também na boca do gol. Como é que você tá vendo essa movimentação toda ali?
Cara, se você me perguntar quem você acha, para o momento, que merecia estar disputando o título nesse momento agora, eu acho que quem tiver uma opinião diferente é louco. Para mim, o Charles do Bronx é o cara que tem que disputar o título.
100%. E eu não
Quem
tô
vai
nem.
entrar do outro lado
Eu não tô nem escolhendo o outro, só acho que tem que ele ter até com o Dana White se tiver que
é
lutar,
uma
né?
dupla, mas a vaga dele, ele já comprou o ticket dele do assento e está lá sentado esperando.
É.
Minha
Exatamente.
opinião. Só que a gente sabe
Exatamente.
que o UFC é uma coisa assim, meu irmão, que é do momento, né? Então, quer dizer, aí você tem o Rafael, você tem o
Eu vou abrir o ranking aqui, quer ver?
Tony Ferguson, você tem.
Ó, pera aí que eu vou abrir o ranking aqui, eu já vou te falar. Todo mundo que tá ali, ó, no bolo. Porque isso é a coisa mais louca que eu já vi.
Tem
Os
o
nomes
Dustin
que tem
Poirier.
ali.
Tem o Dustin
Khabib
Poirier.
campeão ainda. Primeiro do ranking, Justin Gage, Charles do Bronx, Michael Chandler, Tony Ferguson, Conor McGregor, Rafael dos Anjos, Dan Hooker.
Na verdade, sinceramente, não sei nem que o McGregor ainda continua
É, eu
no ranking.
concordo. Eu concordo. Escuta,
Né?
não tô cagando no McGregor. Eu gosto dele, eu acho que ele é importantíssimo para a divisão,
Sim.
mas não tem que estar, tá, não tem que, com o tanto de luta que esse cara fez, não tem que estar tá ranqueado, não tem que ter algum
Não,
problema com
exatamente o
isso.
tempo que ele ficou fora, entendeu? Eu não estou falando da
É,
qualidade técnica, se ele merecia ou não estar dentro
exatamente.
do ranking, né?
Sim. Vamos
Então,
falar de ranking, o cara não tinha que estar tá coçando ali, né? Concordo,
quer
concordo.
dizer, na minha cabeça tem seis caras aí: o Rafael, o Hooker, o Dustin Poirier, o Charles. O Chandler que entrou agora.
Isso.
E tem mais um.
O Justin Gage.
E o Justin Gage. Para mim, são esses seis caras que estão no bolo aí da situação.
Sim.
Né? Só que desses seis, se tem duas cadeiras, uma já tem ocupante. Já
Certo.
está ocupada na minha cabeça, que é o Charles do Bronx. Quem vai sentar na outra, aí mesmo. Para mim, qualquer um que ele bote do outro lado sentado lá. Desses seis, para mim tá tranquilo, entendeu?
Eu vou te convidar aqui para participar do momento Terra Plana comigo. É a hora que eu dou uma viajada. A gente brinca aqui, sei lá, o Terra Plana vai falar. Eu penso o seguinte: Khabib tá lá em cima, pensa assim, o cinturão tá lá, os caras não definiram o que vão fazer. Conor McGregor e Justin Gaethje vão lutar pelo cinturão. Não dá para negar que eles estão segurando isso daí para pro Conor. A luta que eles querem fazer é o Conor contra o Khabib. É o que dá medo dessa história toda, porque eles estão dispostos a segurar a divisão, botar os caras para fazer uma revanche lá para julho, agosto.
Um Poirier, você fala.
Com o Poirier, isso, desculpa, desculpa, exatamente, o McGregor e o Poirier. E essa revanche vai rolar. Então, a próxima luta do Dustin Poirier não é pelo cinturão, é com o Conor. Aí o que eu penso é o seguinte: eles devem fazer do Bronx e Justin Gaethje por um, de repente, um cinturão interino. Vão segurar o Dustin Poirier com o Conor McGregor, ver quem vai ganhar daquela luta. Se o McGregor ganhar, eles vão fazer essa luta com o Khabib, certeza.
É, mas aí você está falando que vai sobrar, então, o Chandler com o Rafael dos Anjos ou o Rafael com o Tony Ferguson.
Eu não acho que eu acho que se eu tivesse que apostar num match, eu apostaria Rafael com o Chandler, porque o Ferguson tá vindo de duas
É, não,
derrotas
sim, pode ser. Pode ser.
complicada, complicada. E o Chandler é luta boa pro dos Anjos, viu? O Chandler é uma luta
É.
ótima pro dos Anjos. O Ferguson também, mas eu acho o Ferguson. Eu fico pensando que de repente a gente não vai ver o Tony Ferguson voltar do jeito que ele era mais. Entendeu? Que o outro lado triste do MMA é isso. Um dia o cara chega lá, perde e nunca mais é igual. Né? Não, não, de repente só passou o prime do cara, entendeu? Tipo, levou duas costas brava aí, e eu não sei se a gente vai ver o Ferguson na elite por mais tempo, entendeu? Eu achei que a última luta dele fosse ser essa. Que eu falei, é a luta do retorno, né? Foi a luta com o Charles. Foi a luta, uma luta terrível pro Charles do
Retornou
Bronx.
mal demais, né?
Não é? Falei, é uma luta terrível pro Charles, que já tava ali na boca do gol pra ser o próximo. Falei, então tá. Então, enquanto não chega o cinturão, eu vou lutar com o Tony Ferguson. Falei, caralho, bicho, essa pedreira, né? E não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento. Então ali eu acho que eu já não sei. Aí tem o Chandler com esse hype todo que estão botando nele. Não sei se eu acho injusto, mas eu acho que esse cara chegar e já cair na quarta colocação ali é meio loucura, né? Mas os caras querem vender, né, Dedé? Os caras querem vender. Então, tipo.
É, eles trouxeram uma coisa nova que deu certo e agora querem explorar.
Exatamente, exatamente. E eles arriscaram muito também, porque eles botaram o Chandler com um cara duro. Se o cara rende do jeito que era para render ali, o Dan Hooker, o Chandler ia levar um atraso, cara, porque o Dan Hooker
Não, é.
não é luta fácil para ninguém, não. Então tá tudo meio alinhado. Aí eu acho que fica dos Anjos e Chandler, do Bronx e Gage por um cinturão interino, de repente, porque eles vão segurar a parada do Dustin com o McGregor, torcendo pro McGregor ganhar para ter a luta com o Khabib, que senão com o Dustin eles não vão fazer, que não vai dar o mesmo resultado. E a gente fica no, indo no tranco até os caras resolver o que eles vão
Sim.
fazer, né? A última coisa antes da gente ir é o seguinte: vamos fazer uma vaquinha e pegar um megafone pro Dedé. Porque não tem plateia. Eu te ouço aqui em Nova York. Como que eles não te escolhem? Não é a primeira, né? Não é a primeira. Puta que pariu. Se aquele abraça a cabeça e baixa o joelho entrasse da primeira vez, a luta não passava do segundo round. Você concorda?
Com certeza.
E o puxão de orelha? Qual foi o tamanho do puxão de orelha no vestiário depois da luta?
Cara, normalmente eu não faço não, mas nesse eu acabei fazendo. Sim.
Tem jeito, né? Puta que
É.
pariu. Oi, e o jiu-jitsu dela é bom, cara. E eu falando aqui, eu falei, puta, abraça a cabeça, porra, abraça a cabeça. E perdi o controle e você gritava, abraça a cabeça. E não abraçava. Dava vontade de ir lá na televisão, assim, legal, puta,
Botar
velho.
no lugar, né?
Deixa maluco, né?
Com certeza.
Dedé, ó, eu vou deixar você aí que tá tarde já, mas a resenha foi boa demais. Obrigado de coração.
Eu que te agradeço aí.
Por ter participado, foi uma honra.
Valeu mesmo. Eu que
Ó,
agradeço aí.
vou botar no ar semana que vem,
Tá.
e aí eu te mando o link para assistir tudo e a gente vai falando.
Beleza,
Tá
então.
bom? Precisar de qualquer coisa, quiser mandar alguém para o podcast, só mandar. O que eu puder
Tá
ajudar a
bom.
divulgar aí, tamo junto.
Valeu.
Tá bom?
Abraço.
Um abraço, Dedé Pederneiras, obrigado.
Nada.
Valeu.